Dr. David Banner, médico, cientista, buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, por acidente, uma dose excessiva de radiação gama alterou toda a química do seu corpo. E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição.
O Incrível Hulk.
A criatura se torna violenta e é perseguida por um repórter investigador.
Sr. McGee, não me irrite. Não iria gostar de me ver zangado.
A criatura é procurada por um crime que não cometeu. David Banner é realmente dado como morto. E ele deve deixar que o mundo pense que está morto até que encontre uma maneira de controlar a fúria mortal que habita no seu interior.
Sim, meu querido ouvinte, você não clicou erroneamente. Cineclube 80 agora irá abordar também série dos anos 80. E para inaugurar esse segmento, quero convidá-lo para retornar ao ano de 1977, quando estreava a série O Incrível Hulk.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley.
E Cineclube 80, inovando e trazendo esta fantástica série que eu pude acompanhar. Eu já vou chamar ele logo de cara, meu querido Gustavo Waitley. Olá, Gustavo.
Olá, Roberto. Olá, meus queridos ouvintes.
Gustavo, você chegou a acompanhar essa série na década de 80?
De 80 não, né? Porque eu nasci no final da década, mas eu acompanhei os reprises dela na TV no começo da década de 90. Eu não assistia ela consistentemente, mas volta e meia assistia um episódio ou outro. Como é comum de seriados daquela época, eles não eram necessariamente interligados, então era tranquilo assistir dessa forma, né? Você não perdia muita coisa se pulasse um episódio ou outro.
Exatamente. Twin Peaks mudou para sempre essa história, aquela série de David Lynch. Bom, O Incrível Hulk é uma série de televisão americana baseada no personagem da Marvel Comics, The Hulk. A série foi ao ar na rede de televisão CBS e estrelou. E quem estrelava a série era Bill Bixby. Opa, eu vou falar esse nome errado várias vezes, viu, meu querido ouvinte internauta? Bill Bixby como Dr. David Banner, Lou Ferrigno como Hulk e Jack Colvin como Jack McGee. Na série de TV, David Banner, um médico e cientista viúvo, dado como morto, viaja pela América com nomes falsos e encontra-se em posições onde ajuda outros necessitados, apesar do seu terrível segredo. Após um acidente que alterou suas células em momentos de extrema raiva ou estresse, ele se transforma em um humanoide de pele verde, enorme, selvagem e incrivelmente forte, que foi nomeado o Hulk. Em suas viagens, Banner ganha dinheiro trabalhando em empregos temporários enquanto procura uma maneira de controlar ou curar a sua condição. O tempo todo, ele é perseguido obsessivamente por um repórter de um tabloide, o famoso Jack McGee, que está convencido de que Hulk é uma ameaça mortal cuja exposição melhoraria a sua carreira. Antes do Gustavo analisar, só quero trazer aqui que a série estreou no dia 4 de novembro de 1977 e foram ao ar 80 episódios e teve 5 filmes para a TV, que também vamos falar sobre eles. Gustavo, e aí, meu querido, você gostou da série? O que é que você tem a dizer sobre isso?
Cara, eu gosto muito da série por causa do tom realista que ela tem. Assim, quando eu era criança, eu gostava da série porque mostrava o Hulk, né? Basicamente, era isso que você queria ver enquanto criança. Mas, até porque atualmente a gente vive num... Enfim, meus queridos ouvintes, só lembrando, você que quando estiver vindo no futuro, estamos em 2022, e desde o começo dos anos... Vamos dizer, nos finais dos anos 2000, especialmente com o filme do Homem de Ferro, nós vivemos um império no cinema de filmes de super-herói. Inclusive, encabeçado e dominado pela Marvel, né? Os filmes da DC não fazem tanto sucesso assim, apesar de eu adorar os quadrinhos da DC. Mas o que eu acho interessante é que esse é um seriado para TV, ou seja, o orçamento já é mais baixo, sobre um dos heróis... É um herói extremamente conhecido, mas é um herói com bastante camadas até morais, né? Que é o Hulk, porque o Hulk é um gigante verde que extremamente raivoso e extremamente irritado o tempo todo. Mas é interessante na série como é que eles colocam isso, porque apesar de todas aquelas explicações mirabolantes, pseudocientíficas e tudo mais, eles tentam dar um tom mais realista e, de fato, na minha visão, eles conseguiram. É um seriado bom e ele é bem construído, assim, em geral, Roberto. O primeiro episódio, ele já delimita bem algumas coisas, delimita bem algumas coisas que vão acontecer. Apesar de, na minha chatice narrativa, achei que tem alguns problemas ali, né? Especialmente dele na relação com a colega cientista dele. Mas, enfim, não precisava romantizar aquilo, mas já é, como eu te falei, já é chatice narrativa minha mesmo. Mas a série, ela é bem construída e vai seguindo ao longo dos episódios, eles mantêm a... Em grande parte, eles mantêm a consistência, né? Eu acho isso muito legal.
Gustavo, eu quero trazer duas questões. A primeira delas é que, quando você cita que realmente era uma série de baixo orçamento, tanto é que no nono episódio da primeira temporada, intitulado Never Give a Turker an Even Break, as inúmeras cenas de perseguição, elas foram tiradas daquele suspense de Steven Spielberg, Duel, que aqui no Brasil teve o nome de Encurralado. O motivo foi que tanto o filme quanto a série da CBS eram produções do mesmo estúdio, a Universal. O episódio segue basicamente o mesmo script do longa de Spielberg, com a diferença que o motorista vira um monstro verde. Até a cor da camisa usada por Bill Bix segue o mesmo esquema de cores do filme, para não ficar com a aparência de erros de continuidade. E aí, Gustavo, quando você fala que gostou da série, porque ela, hoje em dia você acha ela uma série mais realista, eu concordo com você, e eu acho que isso fez até as séries, os filmes de heróis atualmente, e também séries, né? Por que não? Apesar, não quero parecer um velho aqui falando sobre como eram bons filmes e séries de antigamente, mas que com a entrada do CGI, parece que a criatividade foi deixando de lado. E a série do Incrível Hulk, pelo baixo orçamento, eles tinham que buscar muita criatividade. E se você for parar para pensar, tudo bem, diálogos fantasiosos. Mas a única coisa fantasiosa exagerada era o Hulk. E aí, nesses seriados de hoje em dia, tudo é fantasioso, nesses filmes de hoje em dia de super-heróis. E ali não, era somente o Hulk. Então, a nossa suspensão de descrença, a gente tinha que usar, mas nem tanto. Concorda comigo?
Concordo plenamente. E é aquilo, gente. Não é... A gente não está fazendo uma crítica aos filmes de super-herói de hoje em dia. Eu até gosto bastante de vários deles, apesar de já estar ficando um pouco enjoado de algumas fórmulas. Mas é exatamente essa questão do que você falou, Roberto. É a questão da criatividade. É muito fácil hoje em dia fazer efeitos especiais. Tá, eles podem ficar bem fracos se não forem bem, se o CGI não for bem utilizado. E por vezes isso acontece. Inclusive, o último filme do Homem-Aranha teve alguns problemas de efeitos visuais, talvez por ter sido lançado muito rápido, e eles foram aperfeiçoando enquanto o filme já estava no cinema. Só para deixar registrado, o filme do Homem-Aranha que eu tô dizendo é o Sem Volta para Casa, tá, meus queridos ouvintes? Isso ocorreu de fato, os efeitos não foram tão bons, então, né, a partir do tempo eles iam melhorando e iam enviando para o cinema esses novos filmes, não novos filmes, né, mas remasterizado com os efeitos melhores. E aqui, exatamente por ser, e até a criatividade que eles tiveram, porque, gente, o Hulk é uma pessoa normal que fica extremamente irritada, estressada, raivosa e se transforma em um monstro verde. E eles conseguiram fazer isso, apesar do baixo orçamento e apesar da época, década de 70, final da década de 70, começo da década de 80. E eles conseguiram fazer isso, assim, muito bem e de uma forma muito criativa, utilizando dois atores diferentes. O Bill Bixby, que fazia o David Banner, que vamos falar um pouco sobre essa diferença de nome pro quadrinho depois, e o Lou Ferrigno, acho que é assim que se pronuncia, né, Lou Ferrigno.
Está melhor
que... que fazia o Hulk. O Lou Ferrigno, na época, era um halterofilista, ele bem alto e bem forte, né? E ele não era um ator na época, depois ele veio fazer outras coisas, inclusive, mas até pelo personagem, só precisava ser muito forte e muito grande e fazer cara de mal, então funcionava bem. E eu achei muito criativo.
Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Gustavo, é quando você fala do Lou Ferrigno, né, vamos dizer assim, ele tinha 1,94m de altura e 135kg. E mesmo que ele, assim, ele aparecia no máximo, no total de cada episódio, 15 minutos. E a maquiagem demorava cerca de 3 horas para poder ficar pronta. Agora, já entrando no nome, existem várias teorias. E o Gustavo vai falar sobre delas, porque teve uma mais recente, eu tenho certeza que você vai querer falar sobre isso. Mas, inicialmente, o nome David, ele foi escolhido por estabelecer uma ponte, né, com a história bíblica de Davi e Golias. Ali tinha uma analogia entre a relação conflituosa entre o cientista e o seu alter ego. E também aí tinha aquela história do médico e o monstro. Agora, o Gustavo, você sabe, e aqui eu quero que eu quero saber se o meu querido ouvinte concorda comigo. Por exemplo, a série The Walking Dead, né, aquela famosa série que já está, se não me engano, há 10 anos no ar. A partir do momento que tinha aquele cowboy lá, qual que é o nome dele, Gustavo? Gente, eu amava essa série.
Rick Grimes?
O Rick, isso. A partir do momento que tinha o Rick e aquela turma lá procurando uma cura, para mim aquilo ficava bem mais interessante, aquela série. A partir do momento que ficou só os conflitos, novos zumbis, novas outras comunidades, foi ficando meio chato. E o Hulk, e podia ser tanto, né? Podia tanto ter um final. Ele continua procurando a cura, né? Em busca de laboratórios, em busca de médicos. Eu acho que isso deixa a série ainda mais gostosa de assistir e você pensar, poxa, será que ele vai realmente conseguir alcançar a cura? Porque esse era o grande intuito dele, pelo menos na série.
Tem um final, né? Teoricamente, a morte do Incrível Hulk é o final, é o último telefilme, mas a gente fala sobre isso depois, um pouquinho. Mas eu concordo com você. The Walking Dead é uma série que eu gostava muito no começo, mas pra mim ela ficou repetitiva depois de um tempo, né? A partir de um tempo, era o intuito mesmo das histórias de zumbi. Começaram a mostrar que os problemas já não eram mais os zumbis, mas os outros sobreviventes e tudo mais. Eu acho que ficou muito repetitivo e eu perdi o interesse. O começo era mais interessante, especialmente a primeira temporada, que é eles procurando a cura até o final, né? Até chegarem no CDC lá, no centro de disease, né, um centro de estudos de doença, eu esqueci como é que chama lá nos Estados Unidos. Já, mas aí que tá, pelo fato de ser episódico, ou seja, um episódio não tem necessariamente uma ligação com o antigo, tem a ligação de uma coisa que acontece em um, impacta nos outros, né, obviamente, mas não tem uma ligação direta, né, e era aquilo, ele tinha que ir fugindo, porque, meus queridos ouvintes, só para estabelecer, o primeiro episódio é praticamente um filme, ele tem 1h30 de duração, ele é bem longo, ele é praticamente um filme, e é muito bem construído, e já bota todos os elementos ali, ele fazendo a experiência, vendo que deu errado, né, ele se movimentando para fazer por causa da morte da esposa, que ele não conseguiu abrir a porta do carro, e aí ele pesquisa essa questão da força, e vê que outras pessoas conseguiam tirar forças inumanas para poder salvar a vida de outras pessoas, e ele não tinha conseguido. Aí descobre que tem a ver com radiação gama, vai fazer o teste, só que ele faz errado e acaba se tornando Hulk. E fica o filme inteiro, esse primeiro episódio todo, com a ajuda da doutora Elaina Marx, pra tentar já essa cura. Enquanto isso, tem o McGee no colo, querendo fazer entrevista pra saber mais sobre a pesquisa deles, né? E no final, acaba que por culpa do McGee, dá um problema no... No laboratório onde eles estão, começa a pegar fogo, Elaina acaba morrendo.
Isso no filme, né, Gustavo?
Isso no filme, isso no primeiro episódio. A Elaina acaba morrendo e o McGee escreve que o David Banner também é dado como morto, né? E a culpa recai no Hulk, nessa criatura verde que o McGee descreve lá. E aí, por isso que ele se aproveita disso para poder ficar... Pra poder ficar incógnito e procurar essa cura. E é legal porque ele tem uma motivação o seriado inteiro, né, cara? Então, e você cria essa empatia com ele, será que ele vai conseguir ao mesmo tempo? Ele acha que o Hulk é um assassino, ele acha que o Hulk matou o Airliner, enquanto na verdade ele estava tentando salvar a vida. E o Hulk, ele pode ser uma criatura raivosa e extremamente irritada, mas ele em momento nenhum é mau, em nenhum episódio, ele não faz nenhuma maldade, muito pelo contrário, ele ajuda e salva as pessoas, né, Roberto? Mas isso é sempre mal compreendido.
Sim, sim. E a força do Hulk, ela é muito mais limitada aqui no seriado do que nos quadrinhos. Eu acho que isso é que fez os produtores, eu acho que isso foi necessário, né, para que a série fosse levada um pouco mais a sério. Mas, por exemplo, o Hulk, ele ainda mantém, o que isso acontece nos quadrinhos, aqui também acontece, ele ainda mantém aquele fator de cura. Por exemplo, no episódio The Harder They Fall, o Banner ele sofre um acidente grave que ele corta a medula espinhal e deixa ele paraplégico. Mas após a sua próxima transformação do Hulk, ele já é capaz de andar em poucos minutos, enquanto está nessa forma, e a coluna de Banner é completamente restaurada no final do episódio. Gustavo, vamos falar, já trazendo essa curiosidade, porque é bem interessante, por que eles mudaram o nome de Bruce para David? Eu vou falar uma das teorias. É porque um dos produtores não queria que a série fosse percebida como uma série de quadrinhos. Então ele achou melhor mudar e achava ser uma boa condição para ele, para o Bruce Banner se chamar David Banner. E isso se prorrogou por muitos anos, essa teoria, mas caiu por terra, né?
Tem outra teoria, né, que o mesmo produtor, que era o Johnson, queria homenagear o filho, que o nome era David, mas aí que tá, e eu acho isso muito bizarro, Roberto. A teoria mais em voga atualmente, que inclusive foi dita em entrevista dada pelo Stan Lee e pelo próprio Lou Ferrigno, né, que fez o Hulk, né, que questionou essa mudança do nome e tudo mais, e eles falaram nessa entrevista que, na verdade, foi uma solicitação dos executivos da CBS, né, que transmitiu a série, porque achava o nome Bruce muito, assim, afeminado, por assim dizer, entendeu? Achava um nome muito homossexual. E por isso não quiseram colocar o nome Bruce no personagem, quiseram mudar e colocaram David. E é só para dizer que o nome Bruce até se mantém, mas é porque, na verdade, o personagem no seriado se chama David Bruce Banner. Mas, gente, isso é tão bizarro. Pior que eu não duvido que seja verdade. É uma série da década de 70, 80. Eu não duvido que isso seja verdade, gente. Por mais bizarro que pareça.
Ô, Gustavo, com certeza concordo com você. É década de 80, né? Então o Batman era gay, né? Porque Bruce também, né?
Só pode, né? Inclusive, era uma das coisas que né, falavam naquela seriado do Batman da década de 60, né? Questionavam muito isso.
Exatamente.
Que era um seriado camp, né? Que era um seriado bem brega.
Ô, Gustavo, e a música, hein? Que música fantástica. E a música, o tema principal do show era The Lonely Man, que é uma música triste de piano solo. Eu já toquei piano e sempre nas audições tinha alguém que tocava a música tema do Incrível Hulk. E se assim o YouTube nos permitir, vou pedir o nosso editor para colocar um pouquinho dela. Pois é, e Joey Hennell foi um dos compositores favoritos de Kennedy Johnson, o produtor da série, que compôs essa música, e ela sempre aparecia no final da série, mostrando a esperança dele na próxima cidade encontrar a cura e sempre pedindo carona.
E que combina hiper bem, né? Porque por causa dessa condição e o medo dele de perder o controle e machucar alguém, ele estava sempre sozinho, né? O David Banner, durante todo o seriado, ele é... apesar de todas as pessoas que ele encontra, que ele ajuda, e todas as conexões que ele faz, inclusive no último filme, na morte do Incrível Hulk, ele é intrinsecamente sozinho, mas é uma solidão autoimposta, né? Por medo dele ter de machucar outras pessoas por causa da condição dele. É uma música belíssima e combina hiper bem com o seriado e com a ideia do seriado. E aqui, Roberto, eu queria trazer uma curiosidade para quem é fã de quadrinhos, para quem gosta da Marvel. Eu quero que vocês saibam, meus queridos ouvintes, que o seriado é canônico, tá? O universo Marvel, por assim dizer, reconhece o seriado e, inclusive, como é muito em voga nos quadrinhos, especialmente na Marvel, né, o multiverso, o seriado se passa numa versão da Terra chamada Terra 400.005, né, 400005, do universo Marvel. Ou seja, esse seriado é reconhecido pela própria editora de quadrinhos.
Gustavo, nós já podemos entrar, falar um pouquinho sobre os filmes, ou você quer falar alguma coisa?
Tem uma curiosidade que eu quero falar, sobre, antes da gente falar sobre os filmes.
Sim, e aí eu quero até te deixar assim, porque eu não pedi antes, e você que tem... Eu gosto do Hulk, mas não tem aquela coisa com o Incrível Hulk. Tem muita diferença do Hulk, dos quadrinhos, para o Hulk da série, além do nome? A origem foi a mesma, foi Raios Gama?
Sim, tem bastante diferença. A origem é a mesma, por causa dos raios gama. O Bruce Banner era um cientista que fazia experiências com radiação gama, não necessariamente para descobrir. A motivação era diferente, né? Não tinha a questão da esposa morta, não tinha a questão de descobrir essas forças sobre-humanas. Ele fazia experiência com radiação gama e em um dia ele sofreu um acidente. É diferente porque no seriado ele se coloca com a radiação para fazer o teste, né? Nos quadrinhos, não. Ele sofreu o acidente em relação a isso. E tem bastante diferença, porque, como você já falou, em relação ao nível de poder, a força do Hulk e a regeneração do Hulk nos quadrinhos é muito mais forte do que no seriado, né? No seriado, eu acho que eles fizeram isso, primeiro, por ser baixo orçamento, e segundo, para deixar esse tom mais realístico mesmo, né? O Bill Bixby tinha essa preocupação. Então, há algumas diferenças, há bastante diferenças em relação aos personagens secundários, mas em relação à origem, há essas diferenças. E só para falar uma curiosidade que eu queria dizer antes, aliás, duas, mas uma delas é o seguinte, que essa eu achei muito legal, porque o Bill, que fazia o David, ele tinha uma preocupação muito grande com o seriado, ele gostava do seriado, inclusive o último filme, A Morte do Hulk, foi ele que dirigiu também, ele dirigiu alguns telefilmes, e ele também passou, né, participou da produção durante um bom tempo. E uma das coisas que ele queria, que ele fez durante todo o seriado, duas coisas, na verdade. Primeiro é que é o seguinte, como David, né, como Banner, nunca se lembrava das ações como Hulk, então o Bill Bixby nunca assistia às gravações do Lou Ferrigno. Ele nunca estava no set. Sempre que o Lou ia gravar, ele saía do set, exatamente para não ver, porque o Banner não se lembrava, né? E o Ferrigno também nunca estava presente nas cenas do Bixby. Né, quando o Bill ia gravar, ele também saía. E a outra que eu achei bem legal foi...
Que recurso bacana,
Pode falar.
Desculpa te interromper, mas que recurso bacana, viu?
Exato. E a outra eu acho até mais legal, eu acho que você vai gostar também. É que para manter essa mística, né, para manter essa questão dessa ilusão de que eram a mesma pessoa, enquanto a série estava no ar, o Bill, ele tomou um cuidado tremendo e nunca foi fotografado com o Lou Ferrigno enquanto ele estava usando a maquiagem de Hulk. Né? Inclusive, os tabloides da época sempre tentavam tirar uma foto dos dois juntos, né, do Bill e do Lou com maquiagem, mas ele conseguiu, durante todo o seriado, não bater essa foto, exatamente para manter essa ilusão, especialmente para as crianças, né, para os fãs da série, para as crianças, de que eram a mesma pessoa.
Pois é, Gustavo, e aí você está me falando aí sobre essa diferença dos quadrinhos, que hoje é canônico, né, a série, e olha que interessante, né, na série ele tem muito essa sensação de culpa, tanto na série como nos filmes, tanto é que ele procura a culpa, lógico, ele procura a cura, porque ele se considera muito culpado. Porque foi ele que foi lá, tudo bem, por um objetivo maior, testar os raios gama. E já nos quadrinhos não, né? Então, é como se ele fosse responsável por aquilo e pelo Hulk, né? E eu acho que isso dá uma força motriz para a série. Agora, temos aqui uma curiosidade quase exclusiva. Porque nós temos também uma curiosidade quase exclusiva sobre os filmes. E quem chegou a gravar algumas cenas foi o Richard Kiel, que interpretou o Jaws, no filme O Espião Que Me Amava e O Foguete da Morte. Inclusive, nós vamos, para quem já está vindo aqui direto pelo YouTube ou pelas plataformas, nós temos um vídeo do Richard Kiel com a maquiagem de Hulk. Mas resolveram, por assim, convidar outro ator, que apesar do Kiel ser muito alto, ele não tinha muitos músculos, né? E aí eles resolveram, tanto é que eles filmaram essa cena e viu, não dá para filmar assim dessa forma, ele não é forte o suficiente para poder passar uma credibilidade do Hulk. E aí eles acabaram chamando o Lou Ferrigno, que já era fisiculturista, chegou a participar até de alguns filmes do Hulk, né? Aqui, um dos mais recentes. Já posso entrar nos filmes, Gustavo?
Por favor, pode sim.
Na verdade, o Incrível Hulk, que foi o ar de 78 a 82, com 80 episódios, ele começou com dois telefilmes, lançados em 77, que foi o Incrível Hulk e o Regresso do Hulk. E depois de 6 anos fora do ar, teve seus direitos comprados pela NBC, que partiu para produzir 3 telefilmes que tiveram como objetivo não só reacender o interesse do público sobre o Hulk, como também preparar outras séries. Com isso vieram olha para que coisa bizarra, pessoal, os improváveis crossovers com o Thor em A Volta do Incrível Hulk, de 88, e com o Demolidor em O Julgamento do Incrível Hulk, em 89. E depois, o triste fim, e assim, foi fim porque eles não estavam planejando terminar o filme dessa maneira, e lógico, ia ter uma volta. E aí, em 1990, foi lançado A Morte do Incrível Hulk, que nós assistimos. E assim, já conversei com o Gustavo, ele não gostou da morte, mas eu acho que eu gostei, Gustavo, porque era a forma deles morrer. Eles queriam matar ele de alguma forma, já que com ele se regenerava, né, com bala. Por que não cair de um helicóptero? Ó, já deu spoiler.
Não tem problema. Mas enfim, eu vou explicar depois por que eu não gostei tanto da morte, porque eu acho que tem algumas inconsistências, apesar de eu gostar do filme, tá? Mas só para dizer uma curiosidade, é que esse filme inicialmente também tinha um crossover para acontecer, né? O Homem de Ferro iria aparecer nesse filme, só que acabou sendo descartado, provavelmente até por questões orçamentárias, né? Afinal de contas, fazer uma armadura de Homem de Ferro não seria muito barato e para um filme de baixo orçamento como A Morte do Incrível Hulk. Que é um filme, assim, ele é triste por causa da morte, e é porque, novamente, o Hulk ele faz uma conexão. A história é que ele está num outro laboratório, né, trabalhando como faxineiro, mas à noite ele invade porque o cientista lá está fazendo as pesquisas, uma mesma pesquisa que ele, em relação à regeneração, só que vendo a regeneração, né, com a utilização do DNA e raios gama, e aí ele acaba conhecendo o cientista quer ajudar ele a se curar do Hulk, por assim dizer, e tem uma eu não entendi muito bem o que eles eram, era um grupo que estava querendo roubar a pesquisa, né, para utilizar, para vender para
coisa
dos países.
Gustavo, Projeto MK. Para quem não sabe, né? MK era aquele que Chamas da Vingança se baseou. Mas dica, vamos lá.
Enfim, aí a espiã que foi contratada para roubar o segredo acaba se apaixonando pelo David por ela, eles voltam, né? É até bonitinho essa reação, eu achei legal, assim. O problema são algumas inconsistências, porque o nível de poder dele cresce muito, ele se regenera muito rápido, é inconsistente com a série, e ele morre de uma forma assim, ele fala, talvez se sofrer muito dano, assim, até alguma coisa muito grave, em pouco tempo, realmente ele morra. Mas não é isso, a queda do helicóptero eu acho coisa muito pequena, né? Ele já tinha se recuperado de uma fratura na medula, como a gente falou. Mas tudo bem, a gente deixa isso passar. A parte interessante é que, como você já comentou, esse filme não era para ser o último filme, né? Ele foi o último filme porque ele foi, assim, massacrado pela crítica. No Rotten Tomatoes só tem 5 reviews da crítica, mas só tem 20% de aprovação. E o público, a aprovação também é muito baixa, tem só 37%. O público não gostou muito do filme, mas eles estavam preparando algo futuro, que seria um outro filme. Tanto que no final, quando a Jasmine, que é essa espiã, pega na mão do Hulk logo depois que ele caiu do helicóptero, né? Você vê a boca do Hulk mexendo, como se ele quisesse falar alguma coisa. A ideia seria, no próximo filme, ser uma versão do Hulk inteligente, porque existe isso no quadrinho, né? O chamado Doutor Hulk. Né? Tem um determinado momento que o Banner consegue manter a consciência mesmo quando está transformado no Hulk. E isso foi mostrado, inclusive, no filme dos Vingadores Ultimato, que teve há pouco tempo atrás. E nesse novo filme, que sairia depois da morte do Hulk, introduziria uma nova personagem e procurariam fazer um seriado dessa nova personagem, que inclusive vai sair esse ano, que é a She-Hulk, né? A Mulher Hulk. E ela apareceria, teria um filme na década de 90 do Incrível Hulk, onde voltaria o Bill Bixby e o Lou Ferrigno fazendo os papéis, e teria essa personagem nova da She-Hulk, que a ideia era ter esse filme e depois tentar emplacar um spin-off. Inclusive, tem a atriz, que ela já tinha sido escolhida, que era Bridget Nielsen, e tem fotos dela, né, maquiada como a She-Hulk, que você vai encontrar também no nosso Instagram, no @cineclube80, a gente vai colocar lá essa imagem da Bridget Nielsen como a She-Hulk. E só para quem não está conectando a atriz, a Bridget Nielsen fez a Red Sonja na década de 80, no filme do Conan, né, Guerreiros de Fogo. Ela fez também Rock 4, Stallone Cobra, fez vários filmes da década de 80.
Gustavo, só lembrando que a personagem que viveu a espiã russa Jasmine no filme A Morte do Incrível Hulk, interpretada pela Elizabeth Grace, foi um papel assim, declaradamente inspirado na Viúva Negra dos quadrinhos. E esse filme que não foi gravado iria se chamar A Vingança do Incrível Hulk, mas o Bill Bixby, o icônico ator que viveu o Hulk, ele acabou sofrendo foi diagnosticado com câncer na próstata em 91, vindo a falecer 2 anos depois. Agora, tá aí, né? Ia ser uma boa forma de trazer uma heroína ali para aquela época, se bem que, não sei o ano corretamente, depois a gente pode até falar sobre isso, nós tínhamos ali a Mulher Maravilha, né? Lindamente interpretado pela Linda Carter. Na verdade, a série da Mulher Maravilha foi de 75 a 79, mas eu acho que eles estavam querendo trazer, né, por que não trazer uma heroína feminina ali para a década de 80. Gustavo, já vou caminhando então para o nosso final do nosso episódio. De uma forma ou de outra, eu acho que essa motivação do seriado, que era a busca da cura, e a culpa que ele carregava, isso aí nos dá muito parâmetros, ou vamos dizer assim, bases, para poder trazer o seriado para um tom mais real, é aquilo que nós falamos no início do nosso episódio. E trazendo esse tom mais real, eu acho que fica mais fácil para o nosso internauta, para o telespectador se identificar, né? E a gente pode daí fazer tantos paralelos, quem não tem um incrível Hulk dentro de si, que quando fica com raiva dá vontade de quebrar tudo e sair xingando todo mundo e gritando com todo mundo. Isso aí dá um bom estudo de psicanálise ou psicologia. Gustavo, olha só, então aqui nós encerramos a nossa quarta temporada, é com muita alegria que eu olho para trás e vejo tantos filmes analisados, tanta pesquisa, um trabalho feito com muito amor. E eu espero nos encontrar em breve.
É isso mesmo, Roberto. É o final da quarta temporada, mas não do Cine Clube 80, obviamente. Nós nos reencontraremos com bastante filmes clássicos e também não tão clássicos dos anos 80 na quinta temporada e talvez mais seriados, né? Por que não? Eu achei uma experiência muito legal. Eu espero que os nossos ouvintes também gostem bastante.
Vamos sim, quem sabe colocar a cada temporada um seriado da década de 80. Obrigado, Gustavo.
Obrigado, Roberto. Forte abraço. E lembrem-se, nossos queridos ouvintes, nos sigam no Instagram, @cineclube80, no YouTube, cineclube80, ou nas plataformas de podcasts que vocês utilizem.